Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha o Matias, olha o Matias. Esse Matias é bebê de verdade, viu, gente? Pelo menos eu acho que é, né? Aí, lindinho demais, né? O Matias começando aí essa música pra gente. Essa canção que a gente tá ouvindo, né? É um arranjo muito bonito de metais. Tem até sax tenor, sax alto, sax barítono, trompa. Nesse arranjo do Alfredo Del Penho para essa canção chamada Acalanto pro Matias. Trombone bonito, né? Trombone não trilha muito bom. É um negócio bonito demais o som de um trombone, né? Grave assim, nossa, coisa muito linda. Pois é, tem até a participação, né? Teve a participação do Matias aí no começo da música, realmente muito legal. Eu coloquei esse tema, gente, porque a gente vai falar de um assunto agora, chamar uma reportagem aqui do pessoal da Rádio Câmara de Balneário Camboriú sobre uma coisa que afeta muito as mulheres e, obviamente, por causa disso afeta também a questão da gestação, gravidez, enfim, tudo que tem a ver, né, com essa coisa de ter filhos, né? Olha, a endometriose, gente, é uma doença crônica que afeta aí cerca de 10% das mulheres no mundo inteiro, né? Especialmente em idade reprodutiva. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde, né? E os principais sinais de alerta sobre a endometriose são aí dores, cólicas intensas, né? A questão da incapacidade e dificuldade para engravidar, né? São sintomas aí muito fortes. O tratamento costuma começar com medicações, mas em alguns casos a cirurgia é necessária para devolver aí a qualidade de vida, né, para essas pacientes. Mesmo assim, a endometriose pode passar despercebida porque existe a endometriose silenciosa, ou seja, ela é sem sintomas basicamente. Aí quando a doença já vai avançando até um certo ponto, e a pessoa acaba não percebendo e quando descobre, né, já tem sintomas mais graves e a situação está bem complicada. Olha, nessa reportagem que a gente vai ouvir agora, da Drica Santos, repórter lá da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Rádio Câmara BC, você vai conhecer relatos de pessoas que enfrentaram essa doença, né, essa enfermidade, que é muito pouco compreendida muitas vezes, mas que pode impactar fortemente a vida dessas pessoas, né? Então vamos ouvir a reportagem da Drica Santos, da Rádio Câmara de Balneário Camboriú.
Apesar de comum, o diagnóstico ainda é um desafio. Muitas vezes, só vem depois de anos de dor, desconforto e tentativas frustradas de entender o que está acontecendo com o próprio corpo. A fotógrafa Karine Gerlache de Miranda, de 26 anos, diagnosticada há 2 anos, convive com dores há pelo menos uma década. Entre sessões de fotos, tratamentos com medicamentos e tentativas de seguir a vida profissional, ela conta que além da dor física, ainda precisa lidar com outro tipo de dor, o preconceito.
Além da dor constante, né, que atrapalha muito no âmbito profissional, porque quando eu tenho crises, assim, né, que eu costumo chamar de crises da endometriose, são dores pélvicas muito fortes, um sangramento muito intenso, não dá nem para levantar da cama, não dá para trabalhar, e geralmente as pessoas não entendem isso, né, elas acham que é só uma cólica normal, ou que é drama, que é exagero, porque as pessoas realmente não sabem, não conhecem os sintomas, as características da endometriose.
A pedagoga Gabriela Oliveira do Prado da Costa, de 39 anos, também enfrentou uma longa jornada. Mesmo com dores desde a adolescência, só recebeu o diagnóstico depois da terceira gestação. Apesar da doença, ela conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Após a chegada do terceiro filho, teve que passar por 4 cirurgias, incluindo a retirada do útero. E hoje vive com uma rotina de fisioterapia pélvica e dieta restritiva.
com esse tempo todo que eu estudei, que eu pesquisei, que eu li muito sobre a endometriose, que nem toda mulher com endometriose não consegue ter filhos. Eu tive 3 e eu nem sabia que eu tinha endometriose. Então eu acredito que uma hora vai acontecer. E outra coisa também é que sentir dor não é normal. Ninguém precisa passar a vida inteira sentindo dor. Procure um especialista. Eu passei na mão de vários até achar a pessoa certa. E hoje eu vivo praticamente sem dor.
Gabriela conseguiu ser mãe, mas nem todas mulheres com a doença têm essa possibilidade. A ginecologista doutora Juliana Figueira, que atua na rede pública de saúde de Balneário Camboriú, explica que a endometriose pode afetar a fertilidade, dificultando a gravidez.
A endometriose pode afetar a fertilidade, sim, principalmente se esse foco de endometriose for dentro do ovário, que a gente chama de endometrioma. Isso pode comprometer parte da reserva ovariana, pode também causar aderências ali nas trompas e isso acabar diminuindo a mobilidade dessa trompa e dificultar a passagem ali do óvulo, dos ovários, para chegar até no útero e isso acabar dificultando engravidar. E a endometriose pode gerar uma subfertilidade. Isso não quer dizer que pacientes que têm endometriose não podem engravidar, mas elas precisam procurar ajuda, procurar investigar a sua reserva ovariana e, de preferência, não esperar até muito tarde na vida para ter filhos.
A jornalista Patrícia Vipel, de 38 anos, passou mais de 20 anos acreditando que tinha ovário policístico. Ela só descobriu a real causa dos sintomas ao trocar de ginecologista.
Eu mudei de ginecologista, uma nova, e aí também relatei o que eu sentia. E ela me questionou assim, você já fez alguma vez um exame de endometriose? Eu falei, não, nunca fiz, nunca nenhuma médica me solicitou. Eu sempre relatei essas questões e nunca, enfim, me indicaram para fazer esse exame. E aí com ela, tinha 35 anos na época, fiz esse exame, investigamos e foi detectado realmente a endometriose. Tô tratando, assim, não estou curada. Por enquanto, assim, sigo um tratamento acompanhando para ver como é que tá.
Casos como o de Patrícia, mostram como o diagnóstico tardio é comum. A doutora Juliana alerta que outras doenças ginecológicas exigem um olhar atento do profissional de saúde.
A endometriose e o ovário policístico e a doença inflamatória pélvica são doenças bem diferentes. A síndrome do ovário policístico é uma anovulação crônica, a paciente não ovula regularmente, e a doença inflamatória pélvica é uma infecção no útero, normalmente causada por alguma bactéria sexualmente transmissível, que ela pode infeccionar ali o endométrio, as trompas. Então são diagnósticos bem diferentes, só que a endometriose também pode gerar uma obstrução na trompa, por exemplo, uma inflamação na trompa. Então é um diagnóstico diferencial, então a gente também precisa investigar se essa paciente não teve DIP, essa doença inflamatória pélvica, que também pode causar essa alteração nas trompas.
Endometriose não é frescura, não é exagero e não pode ser ignorada. Informação, acolhimento e diagnóstico precoce são fundamentais para combater uma doença que compromete o corpo, mas também a saúde mental, a vida profissional e os sonhos de milhares de mulheres. Da Rádio Câmara ABC, Drica Santos.
Tá aí a reportagem da Drica Santos conversando com a gente, falando aí com a gente sobre esse assunto. Coisa importantíssima, né? Realmente é preciso compreensão, preciso carinho, preciso, né, ter muita atenção, não só a mulher especificamente, mas as pessoas que estão em volta dela, né? Seja companheiro, companheira, seja, né, a pessoa que está, filhos, enfim, pais, né? Às vezes a pessoa tem essa doença com uma idade ainda bastante nova e tal. Então tudo isso é muito importante, né? A Rádio Câmara de Balneário Camboriú tem mandado matérias muito bacanas aí pra gente. A gente deixa nosso agradecimento a essa galera que tem feito um trabalho super, super, super bacana aqui pra gente. Vamos agora rodar o nosso Brasil!
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
procissão do fogaréu acontece em Goiás, já faz tempo pra dedéu. A cidade bem lotada de uns homens mascarados fazendo uma barulhada.
Ah, legal demais. Pois é, gente, essa é a música da Débora de Sá. Falando aí, contando, né? Falando sobre a procissão do fogaréu. Olha, Goiás Velho, a gente pode ser a cidade da terra da Cora Coralina. Aliás, isso já não é pouca coisa, né? Só não, né? Não é só a cidade da terra da Cora Coralina, não. Isso já representa um marco histórico importantíssimo para a cultura brasileira. Ser a cidade da Cora Coralina, uma das grandes poetas da nossa literatura. Aliás, se você não teve a oportunidade de ir lá conhecer os tachos que a Cora Coralina usava para fazer os doces, porque ela também era doceira, né? Vale a pena você ir lá, viu? Mas a cidade de Goiás Velho, ou chamada Cidade de Goiás simplesmente, né? É também o palco de uma das procissões mais tradicionais do nosso país, que é a procissão do Fogaréu. Todos os anos, na Semana Santa, né, na madrugada da quarta para a quinta-feira santa, uma multidão de homens mascarados, né, faz aí exatamente essa levando tochas na mão, fazendo como se fosse uma caça, uma busca por Jesus Cristo, né, simulando, né, de uma certa forma, o episódio da prisão de Jesus, que aconteceu exatamente, né, na Semana Santa. A cidade não é a única a ter a procissão do Fogaréu, mas é a mais antiga tradição e a mais famosa. Já são mais de 260 anos que a cidade de Goiás Velho tem a procissão do Fogaréu. Essa procissão, esse evento, né, foi receber uma homenagem aqui na Câmara dos Deputados através de uma sessão solene. E sobre a procissão, sobre essa história toda, a gente vai conversar com o historiador Guilherme Veiga, ele que é presidente da organização Vila Boense de Artes e Tradições, e é a instituição que hoje organiza a procissão do Fogaréu. Guilherme, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado por participar com a gente.
Olá, boa tarde, Edson, estão me ouvindo?
Sim, perfeitamente.
Perfeitamente, olá, boa tarde, Edson, boa tarde, pessoal da ouvintes da Rádio Feijoada, do programa, né, Feijoada Completa. Quero agradecer muito o convite de participar aqui e divulgar essa tradição nossa, essa importante manifestação cultural folclórica que nós temos aqui em Goiás.
Pois é, inclusive é uma tradição muito, muito interessante. Conta pra gente um pouco como é que surgiu essa ideia da procissão do Fogaréu, hein, Guilherme?
Bom, a procissão do Fogaréu, os primeiros relatos dela acontecendo em 1745. Uhum. Então, nesse ano, ela completa 280 anos da realização. Essa procissão foi trazida por um padre espanhol chamado João Perestelo de Vasconcelos Espínola, né, que é da cidade de Sevilha e trouxe da Espanha os moldes do que seria a procissão do Fogaréu. Uhum. Então, hoje, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos é que detém, né, era realizada até o início do século XX, a procissão do Fogaréu pela Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. Sim. Porém, em 1965, a procissão houve um intervalo, né, de desistência, de realização. Uhum. E em 1965, o Helder Camargo de Passos, juntamente com outros jovens da época, né, hoje o Helder está com quase 90 anos, sim, eles criam a organização Vila Boense de Artes e Tradições, a OVAT, e revive essa procissão, uhum, né, a partir dos registros, dos livros atas que tem na Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. E claro, a procissão, ela se tornou o objetivo do Helder, juntamente com esse pessoal da OVAT. Hoje a OVAT é a realizadora, né, da qual eu sou presidente,
sim, sim,
da procissão do Fogaréu. E o objetivo deles trazerem de volta foi justamente isso. Nós passamos por um processo da transferência da capital na década de 30, né?
Uhum.
E então Goiás teve estagnado no tempo. Então o Helder, ele fala que o futuro de Goiás seria o passado. O futuro da cidade de Goiás seria o passado. Ou seja, o futuro passado, né? O uhum. futuro de Goiás seria o passado. E ele retoma...
reviver o passado, retomar o passado.
E isso, né, funciona, sem sombra de dúvida. Retomar o passado. E sem sombra de dúvida, impulsionou, assim, tem fora de contexto o tamanho que se torna a procissão do Fogaréu, né? Uhum. Helder não tinha noção disso. Hoje eu converso com ele, eu falo para ele, ele diz que realmente era tirar Goiás do marasmo que se encontrava devido à transferência da capital, mas ele não tinha noção do que se tornaria. Esse ano, a estimativa da Polícia Militar foi 70 mil pessoas que tiveram aqui. Gente, no dia 16 de abril.
Quantos habitantes tem Goiás?
Uma cidade que tem... Pois é, vou falar agora, uma cidade que tem 30 mil habitantes, chegar a 70 mil, e realmente, Edson, não tinha como a gente transitar na cidade, não tinha como a gente se mover na cidade.
Que coisa impressionante.
Né? Então, assim, hoje, sem sombra de dúvida, o maior expoente que, cultural, se brincar do Estado, inclusive, é a produção do Fogaréu.
Que coisa bacana, coisa bonita. E me conta aqui, como é que é organizar um evento desse tamanho, numa cidade tão, uma cidade pequena, com um número de habitantes, quer dizer, você praticamente mais do que dobra a população da cidade por conta da procissão. Como é que é organizar isso, divulgar, receber essas pessoas na cidade? Geralmente o pessoal já vai para o momento da procissão, às vezes vão para poder passar um, dois, três dias na cidade para poder também conhecer. Como é que é organizar isso, hein, Guilherme? É uma tarefa impressionante, né?
Edson, hoje, dia 16 de maio, eu te falo que não tem nenhuma vaga em nenhum hotel ou pousada ou qualquer coisa para a Semana Santa do ano que vem, de 2026. Não tem. Já estão todos fechados e lotados. Então, quando a gente estrutura essa procissão do Fogaréu, a gente conta com as cidades vizinhas, Itaberaí, que no dia do Fogaréu conta com superlotação. Uhum. Né? Nós tivemos mais de 800 pessoas, né, de leitos, a partir do Observatório de Turismo que passou para nós. Uhum. A cidade de Itaberaí, que é uma cidade vizinha, muito bem desenvolvida, que tem próxima aqui, ela teve ocupação de mais de 800 leitos no dia do Fogaréu. E aquela coisa, Goiânia está o quê? Está 1h10 daqui, né? São 135 quilômetros em pista duplicada, então as pessoas vêm e voltam no mesmo dia. Uhum. Agora, estruturar isso, eu já começo a partir de setembro desse ano, eu já começo a fazer os trâmites para a gente conseguir fazer, porque eu conto desde a lavadeira, que cuida das roupas, a passadeira, uhum, aos amigos que cuidam da tocha, que são pessoas simples da comunidade, eu conto deles até o governador do estado, uhum, até o coronel do Corpo de Bombeiros, porque a gente está mexendo com fogo. Então, assim, são trâmites que a gente tem que ir fazendo para que tenha sucesso essa procissão. Eu já agradeço muito a participação de todos, e muita gente é voluntário. Sim. Pessoal da tocha, que faz as tochas dos farricocos, que faz a tocha que a comunidade carrega, são todos voluntários. Por isso que a procissão tem esse reconhecimento da comunidade vilaboense. Né? Uhum. Quando eu falo vilaboense, eu quero deixar claro aqui na minha fala que vilaboense, pessoal, é o gentílico de quem é nascido aqui, tá? Porque era Vila Boa de Goiás, Vila Boa, sim, de Goiás ficou vilaboense, quem nasceu aqui é vilaboense. Então a comunidade vilaboense, ela tem a maior gratidão de participar e ser valorizada nesse sentido da procissão. Então eu conto desde a lavadeira ao governador. Né?
Coisa
o governador importante. tem nos dado o respaldo através da Secretaria Estadual da Cultura, assim, valorosa.
Uhum. Agora, Guilherme, é um grande número de participantes, pessoas que vêm de fora e tudo. Agora, efetivamente, as tochas, são quantas tochas que são carregadas? Quem são as pessoas? Esses ferricocos? Explica um pouco pra gente sobre exatamente essa tradição.
Edson, os farricocos eram até o ano passado um total de 40 homens, é somente homens, né, que saem, uhum, descalços, simbolizando a busca e a prisão de Cristo.
Sim.
Esse ano, como a Orvate está fazendo 60 anos, eu acrescentei 20, ou seja, já existia 40, eu acrescentei 20, um total de 60.
Sim.
Então são 60 tochas na mão dos farricocos. Porém, a comunidade, o turista que vem, os participantes, eu distribuo mais 450 tochas para eles irem atrás dos farricocos, né?
Uhum.
Vem a procissão, depois vem a fanfarra fazendo o movimento de percussão, né? Acompanhando, sim, os toques da marcha do andar dos farricocos, e atrás dessa fanfarra vem a comunidade com as tochas na mão. Então, mais 450 tochas, né? Por uma questão plástica, por uma questão de estética, é o que dá o brilho na procissão, sem dúvida.
Com certeza. E dura quanto tempo toda a marcha, todo o processo, toda a encenação, Guilherme?
Ela é rápida. Ela tem um percurso curto, ele não é um percurso longo, é mais ou menos uma hora e meia, contando com o momento, né? E, além, a procissão do Fogaréu, ela é uma apresentação, sem sombra de dúvida, ela é um teatro. Ela é uma procissão que não é uma procissão, mas existe um momento litúrgico na Igreja São Francisco de Paula, onde os farricocos sobem e prendem o Cristo. Ali, como a igreja localiza-se num alto, né? Num nivelamento mais alto da cidade, um outeiro, um monte, ela está localizada numa pedreira, ali simboliza o Monte das Oliveiras. E ali acontece a pregação do bispo diocesano, Dom Jeová Elias, que sempre faz a pregação e a reflexão, geralmente com o tema da campanha da fraternidade. Então, contando o contexto todo, de saída, término e pregação, dá uma hora e meia no máximo.
Ah, interessante. Muito bem, eu estou conversando aqui com o Guilherme, que é o presidente, né? O Guilherme Veiga, que é o presidente da organização de Artes e Tradições, né? A organização Vila Boense de Artes e Tradições, falando sobre esta manifestação cultural tão bacana, tão bonita da cidade de Goiás, a Vila Boa de Goiás, ou Goiás Velho, como queiram, né? Que é exatamente onde acontece essa procissão do Fogaréu. Ela foi homenageada aqui na Câmara dos Deputados, né? Uma tradição aí de quase 300 anos que acontece ali nessa cidade. Guilherme, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por trazer para a gente esclarecimentos e sobre essa tradição. E é óbvio, as pousadas já estão lotadas, mas se você quiser, né, participar aí, de repente vai para ficar no mesmo dia para poder voltar, ou fica lá em Goiânia, ou enfim, dá algum jeito de poder participar da procissão do Fogaréu na Semana Santa de 2026. Já fica aí o convite para os nossos ouvintes. Guilherme, um grande abraço para você e muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Edson. Obrigado, ouvintes. Eu quero agradecer e convidá-los. Venham para Goiás.
Com certeza. Não só por causa da produção do Fogaréu, mas é uma cidade muito legal, né? Muito acolhedora também. Isso aí vale a pena conhecer.
Na sua abertura você disse cidade da Cora Coralina, né? Grande poetisa que temos aqui. Cidade do Veiga Vale, o escultor, é o nosso aleijadinho goiano, né?
Sim.
Um dos maiores escultores sacros já existentes, da imaginária sacra. Venham conhecer Goiás, aguardo vocês aqui.
Com certeza. Um grande abraço, Guilherme.
Obrigado.
Valeu, tchau, tchau. Tá aí a participação do Guilherme Veiga conversando com a gente aqui. E olha, eu vou, dois grandes músicos, né, da história da nossa música. Um deles menos conhecido da grande mídia, mas que também é maravilhoso. E eu sou apaixonado por ele, João Caetano. E a gente vai ouvir agora João Caetano e Ivan Lins nessa parceria lindíssima. Uma canção que se chama Procissão do Fogaréu, né? É exatamente uma homenagem a essa procissão. Que música linda, gente. Coisa linda demais. Vamos ouvir.
A voz de todos nós, a reza pra mostrar que só com fé na procissão, a tocha em cada mão, tudo vai mudar. Quase meia-noite na cidade velha, pela boa morte, uns mil archotes ardem. Quase meia-noite na cidade velha, pela boa morte, uns mil achotes ardem. Ai, cada voz, a voz de todos nós, a reza pra mostrar que só com fé na procissão, a tocha em cada mão, tudo vai mudar. Quase meia-noite.
Que coisa linda, né, gente? Que música linda. E esse acordeon no final, alguém percebeu? Ele fez o Jesus, Alegria dos Homens, de Bach. No finalzinho aí, o acordeon fazendo essa incidental para poder fechar a música. Coisa mais linda mesmo. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.